no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Indígenas do Amazonas denunciam invasões de madeireiros e descaso das autoridades. Organizações da campanha contra a violência no campo divulgam nota em alerta aos conflitos agrários. Secretaria de Meio Ambiente reforça apelo de combate às queimadas. E participantes do 5º encontro da Igreja da Amazônia Legal aprovam carta compromisso.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Indígenas Tenharim da terra Sepoti, no Amazonas, denunciam invasões de madeireiros e descaso das autoridades. Eles entregaram documentos, mapas e coordenadas geográficas das invasões em Brasília. Confira com Adispésia.
Há mais de 20 anos, lideranças Tenharim da terra indígena Sepoti, no Amazonas, denunciam a invasão de madeireiros e o descaso das autoridades às denúncias. Em incidência junto aos órgãos federais em Brasília, de 12 a 16 de agosto deste ano, entregaram documentos, fotos, mapas e as coordenadas geográficas das invasões em seu território tradicional. Os indígenas estiveram nos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, dos Povos Indígenas, Meio Ambiente e no Ministério Público Federal, além da FUNAI e a Embaixada da Alemanha no Brasil. A esses órgãos, a delegação entregou um ofício com o histórico de denúncias das invasões e o roubo de madeira nobre, a exemplo das seculares castanheiras, e que nunca tiveram respostas. O vice-cacique e coordenador da Associação do Povo Indígena Tenharim, da terra indígena Sepoti, Edivaldo, fala sobre as incidências em Brasília.
Todos os órgãos que a gente foi bem recebido, mas com respostas um pouco insatisfatórias, principalmente no Ministério da Justiça, a FUNAI, que defende as causas indígenas, e ao entregar o meu documento, minha denúncia do meu território, não tive resposta concreta por parte desses órgãos. Fiquei um pouco insatisfeito com essa resposta. Não houve até o exato momento a ação que venha inibir o desmatamento, a invasão que vem ocorrendo no nosso território. Uma coisa que me deixou triste foi que as denúncias em questões que a gente vinha denunciando, infelizmente nós não encontramos nenhuma dessas denúncias na mesa da FUNAI e nem Ministério dos Povos Indígenas e nos demais órgãos também não. A gente fica um pouco triste com a própria CR Madeira, que não deu importância, que não valorizou as nossas denúncias quando iniciou as invasões no nosso território.
As invasões na terra indígena Sepoti ocorrem desde 2002, quando indígenas se depararam com uma grande derrubada dentro do território. Ao longo dos últimos anos, o problema só vem aumentando. As castanheiras são a principal fonte de renda dos Tenharim, e a derrubada das árvores pelos invasores tem destruído a floresta e a renda dos indígenas. Temendo um conflito com os invasores, Edivaldo conta que os Tenharim esperam dos órgãos de governo.
A reivindicação do nosso povo é que haja uma desintrusão dos não indígenas, dos invasores que estão dentro do nosso território. Isso é com emergência. E que a FUNAI cumpra com seu papel de órgão indigenista e fiscalizador das terras indígenas. Que o governo cumpra com nossos artigos garantidos na Constituição Federal 231 e 232. Que a FUNAI faça planejamento para fazer a fiscalização e o monitoramento em nosso território. Nós queremos fiscalizar permanente para que venha de fato ter resultados concretos, para que venha de fato nos proteger, porque até o momento nós nos sentimos inseguros com inseguranças por devido ter invasores em nosso território.
Diante do relato da delegação de que não houve nenhuma ação que venha inibir o desmatamento e as invasões no território, apesar dos mais de 20 anos de denúncias, o cacique conta que a FUNAI em Brasília sugeriu reuniões online com a Coordenação Regional da FUNAI Madeira, que contempla a terra indígena Sepoti, junto com as lideranças, para construir uma estratégia e montar um planejamento de ações a serem executadas. Ainda não há data para a realização destas reuniões. Do CIMI, a Adispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Organizações da campanha contra a violência no campo divulgam nota em alerta aos conflitos agrários contra os povos dos territórios. A nota busca chamar a atenção principalmente das autoridades governamentais, do judiciário e da sociedade. Confira com Daniela Pantoja.
Organizações e movimentos sociais e pastorais que fazem parte da campanha contra a violência no campo, em celebração aos 2 anos de atuação, divulgam nota de manifesto e preocupação para chamar a atenção das autoridades governamentais, do judiciário e da sociedade para a realidade dos conflitos agrários contra os povos dos territórios das águas e das florestas. Recentemente, o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, publicou o relatório da violência contra os povos indígenas no Brasil, no qual apontou o crescimento na violência em 2023. Jardel Lopes, secretário executivo da campanha contra a violência no campo, relata que esses dados apontam para um crescimento de invasões contra os territórios indígenas.
A campanha contra a violência no campo completa 2 anos desse mês de agosto. E nesse aniversário desses 2 anos, temos acompanhado vários conflitos no campo, sobretudo nos estados do Mato Grosso do Sul, do Paraná, do Rio Grande do Sul, no Ceará, no Pará. Violências de modo específico contra os povos indígenas e contra comunidades e povos tradicionais. Relatório da Comissão Pastoral da Terra sobre os conflitos no campo em 2023 aponta o maior índice de ocorrência nos últimos 10 anos. Também o relatório do CIMI sobre a violência contra os povos indígenas aponta para um crescimento de invasões contra os territórios indígenas na maioria dos estados brasileiros, sobretudo com aumento significativo de casos contra patrimônio dos povos indígenas.
Foi justamente diante desse contexto que a campanha publicou a nota pública, que tem um apoio significativo das organizações da sociedade civil, chamando a atenção do Estado, do governo, do judiciário e da sociedade em geral para a responsabilidade em relação aos conflitos no campo, como reforça Jardel Lopes.
Diante desse contexto, a campanha organizou uma nota pública que tem um apoio significativo de mais de 30 organizações da sociedade civil, chamando a atenção do Estado, do governo, do judiciário e da sociedade em geral para a responsabilidade em relação aos conflitos no campo, para a responsabilidade das políticas públicas, da demarcação das terras, da proteção, da segurança, da promoção dos modos de vida do povo do campo, de modo a garantir sua subsistência, garantir a vida no campo.
A campanha contra a violência no campo, que é organizada por mais de 60 entidades da sociedade civil, movimentos populares e pastorais sociais, também divulgou a pesquisa Massacres no Campo. O estudo inédito analisa a impunidade do Estado e falhas nos processos judiciais em 6 casos de massacres que marcaram a história de violência contra os povos, entre eles o massacre de Eldorado Carajás. A pesquisa foi realizada em conjunto com o Instituto de Pesquisa, Direito e Movimentos Sociais, a Comissão Pastoral da Terra, CPT, e universidades públicas, incluindo a Universidade de Brasília. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Um levantamento sobre tecnologia da informação mostrou que 95,4% das residências do Amazonas possuem celulares. A pesquisa também aponta que mais de 1 milhão de domicílios no estado usam sinal aberto de televisão. Nuno Lobo é quem tem os detalhes.
No Amazonas, 1.100.000 residências possuem televisão com sinal aberto, sendo 1 milhão com aparelhos de LED, LCD ou plasma. 63.000 residências ainda possuem televisores de tubo e 11 mil de ambos os tipos. Já os aparelhos celulares estão presentes em 95,4% dos lares amazonenses, sendo a forma preferida da população para acessar informações e conteúdos de entretenimento. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Luan Rezende, chefe de disseminação do IBGE Amazonas, explica que o processo de transição para tecnologias mais avançadas no estado ainda caminha de forma gradual em relação a dispositivos como computadores.
Essa tendência acompanha o movimento nacional de transição para tecnologias mais avançadas. A ampla maioria dos domicílios no Amazonas possui telefone, com uma predominância marcante de telefones celulares em comparação com telefones fixos, que têm uma presença cada vez menor. Embora muitos domicílios no estado tenham televisão, a presença de computadores e tablets é relativamente baixa, indicando uma lacuna significativa no acesso a dispositivos de informática em comparação com a televisão.
O uso de antenas parabólicas no Amazonas ainda é forte, na contramão do uso de TV por assinatura.
O serviço de TV por assinatura ainda não é amplamente utilizado nos domicílios amazonenses, com muitos optando por não aderir ao serviço, seja por falta de interesse ou por considerá-lo caro. Um número considerável de domicílios no estado utiliza antenas parabólicas para receber sinal de televisão, destacando a importância desse equipamento para a recepção de conteúdo televisivo na região.
O estudo também destaca o alto custo para se adquirir aparelhos celulares, que ainda são restritos para pessoas de determinadas faixas etárias.
Apesar da alta penetração dos telefones celulares, ainda existem barreiras econômicas significativas para uma parte da população, que menciona o custo como principal obstáculo para a posse de um celular. O uso de telefones celulares no Amazonas é mais comum entre adultos de 30 a 49 anos, mostrando uma concentração de usuários em faixas etárias intermediárias, enquanto crianças e idosos representam uma menor proporção dos usuários.
O estado também registrou um aumento de 2,2 pontos percentuais no número de residências que utilizam internet, alcançando 88,6% dos lares em 2023. Desses, 77,2% possuem conexão de banda larga fixa e 93,6% banda larga móvel. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, o FOPA promove concurso de redação para alunos da educação básica.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Secretaria de Meio Ambiente reforça apelo de combate às queimadas. Anderlé Oliveira é quem traz as informações.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros permanece de prontidão no Careiro para realizar ações preventivas e combater as queimadas urbanas e rurais. Até o momento, a situação na região segue controlada, com incidentes pontuais e sem grandes proporções. O secretário de Meio Ambiente do Careiro, Ronaldo Souza, afirma que o município está atuando de forma preventiva.
E nós estamos sábado, domingo, feriado, saindo nas comunidades, levando as instruções, a educação ambiental, que é recomendado pelos órgãos fiscalizadores, né? Então, de resposta rápida, né? O que o governo do município está fazendo para que não aconteça aquela previsão de catástrofe? E nós estamos fazendo isso, correndo na frente para fortalecer essas orientações, né? Pedir muito mais para que eles se conscientizem.
O secretário também menciona que várias notificações de diferentes esferas já foram recebidas, destacando a urgência de agir. Apesar dos alertas, ainda há quem insista em realizar queimadas.
Nós recebemos recomendações, alertas, decretos dos órgãos do governo federal, estadual, municipal. Outros dizem assim, mas eu estou com meu terreno, já está pronto para o fogo, e você quer queimar? Se eles já viveram um momento de fogo ali, né, no meio do fogo, com a angústia, né, e quer viver de novo, não, agora tem que agir.
É fundamental que cada comunidade reforce o compromisso de não realizar as queimadas, independente do motivo, especialmente considerando que está em vigor o decreto estadual que proíbe o uso do fogo em qualquer circunstância. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O FOPA promove concurso de redação para alunos de educação básica em Santarém. Gratuitas, as inscrições podem ser feitas até o dia 23 de setembro deste ano. Saiba mais com Liege Costa.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOPA Campus Santarém, está com inscrições abertas para o primeiro concurso de redação para alunos de educação básica do município. Com o tema O FOPA 15 anos, importância da primeira Universidade Federal no interior da Amazônia, o concurso visa promover a reflexão sobre a importância da universidade para a região, além de desenvolver o pensamento crítico, a criatividade e a produção textual de alunos dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas do município da área de abrangência da universidade. Cada aluno pode inscrever apenas uma redação dissertativa, que deve ser original, inédita e escrita pelo próprio participante. O texto deve ter no mínimo 30 linhas e no máximo 40 linhas, como explica Edilene Pena, coordenadora da Pró-Reitoria de Cultura, Comunidade e Extensão da UFOPA.
No dia 5 de novembro de 2024, a Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, completa 15 anos. Nós vamos comemorar esse aniversário realizando uma série de atividades. E uma delas é o concurso de redação para os estudantes da educação básica. Para você participar, você precisa ser aluno da escola pública de municípios da área de abrangência da UFOPA. Precisa estar regularmente matriculado e escrever um texto de dissertativo de 30 a 40 linhas com o tema UFOPA 15 anos, importância da primeira universidade federal no interior da Amazônia.
A professora destaca que as inscrições estão abertas até o dia 23 de setembro deste ano.
As inscrições já começaram e se encerram no dia 23 de setembro. Serão premiadas as três melhores redações nas categorias Ensino Fundamental Séries Iniciais, Ensino Fundamental Séries Finais e Ensino Médio. O regulamento, a ficha de inscrição e a folha de redação estão disponíveis no site da Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão, PROCE, da UFOPA.
Serão premiados os três primeiros colocados em cada uma das seguintes categorias: Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. As premiações variam entre R$ 1.500 a R$ 500, a depender da colocação. A divulgação do resultado preliminar e a cerimônia de premiação devem acontecer somente em novembro deste ano. De Santarém, Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
O FAM Parintins promove campanha para projeto voltado à sustentabilidade ambiental. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Com o objetivo de promover a sustentabilidade ambiental, a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, de Parintins, realiza o projeto Implantação de Unidade Produtora de Ração a partir de peixes regionais. A iniciativa já é desenvolvida na instituição há um ano e, desde então, obtém resultados positivos para o desenvolvimento de ração, que são entregues para ONGs e animais de rua. O professor Dr. Antônio Fábio, idealizador do projeto e pesquisador da UFAM, reforça a contribuição do trabalho para a sociedade parintinense.
O lixo constitui-se na atualidade um dos principais problemas das quase todas as cidades brasileiras. Parintins não está imune desta problemática. Na tentativa de resolver a situação, a UFAM, através do ICESES, aperfeiçoou uma técnica que visa não permitir a entrada na lixeira de resíduos de peixes produzidos pela indústria pesqueira local, como também por feiras e mercados localizados no município. Uma técnica simples e de baixo custo transforma esta categoria de resíduos em ração animal de excelente teor proteico para pequenos animais domésticos como gato, cachorro e também peixes.
O próximo passo é fortalecer ainda mais o projeto em Parintins e buscar disseminar para os municípios de Barreirinha e Nhamundá. Para isso, a universidade deu início a uma campanha em busca de votação para aprovação de uma emenda parlamentar, como destaca a diretora da UFAM, Sandra Helena.
Nós estamos convidando a população a participar de uma votação por meio do aplicativo buracômetro.com. Essa votação, ela faz parte da emenda parlamentar do deputado Amon. Todo ano ele lança editais para que as pessoas possam concorrer às emendas parlamentares parlamentar destinadas por ele, e nós estamos concorrendo esse ano novamente com o projeto Implantação de Unidade Produtora de Ração a partir de Resíduos de Peixes Regionais, produzido nos municípios de Parintins, Barreirinha e Amundá. É um projeto que o Dr. Antônio Fábio, junto com o professor Cristiane e outros pesquisadores, já vem fazendo há algum tempo aqui no nosso instituto, tem produzido uma série de tipos de ração para gatos, para peixes e para cachorros também, mas a gente precisa acelerar e desenvolver ainda mais esse projeto. Então a gente convida a população a participar dessa votação para que a gente tenha maiores chances e o Instituto possa receber emenda parlamentar para fortalecer esse projeto aqui no nosso Instituto, que vai beneficiar a toda a sociedade.
Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Encerrou no início da tarde desta quinta-feira em Manaus o quinto encontro da Igreja da Amazônia Legal. Bispos, leigos e leigas, sacerdotes e especialistas reuniram durante 3 dias para avaliar a caminhada da Igreja pós-sinodal para a Amazônia e o documento de Santarém, bem como projetar as prioridades para os próximos anos. Dom Gilberto Pastana, presidente da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia e arcebispo de São Luís no Maranhão, afirmou que o encontro foi um momento de avaliação da caminhada e de aprovação de prioridades para os próximos anos.
Olha, nós fizemos esse encontro para dar continuidade ao encontro de Santarém. Em Santarém, nós fizemos algumas prioridades. Então, é necessário que nós avaliemos quais foram os nossos avanços, quais foram as dificuldades, os desafios encontrados. De forma que esse encontro, ele não só ajustou, digamos, a nossa prática eclesial pastoral, como também ele responde a novas demandas que acontecem na Igreja da Amazônia. A realidade, ela é mutante e ela exige de nós também, a missão da Igreja é responder um pouco a essa realidade. Então aqui nós decidimos assim alguns caminhos, como o caminho da formação das lideranças e também leigas e as vocações sacerdotais, religiosas, presbíteros. Falamos também sobre a questão da necessidade do cuidado da casa comum. Há uma devastação, há uma invasão do agronegócio, da mineração, sobretudo aqui na nossa região. Falamos também da nossa sustentabilidade, a necessidade da autossustentabilidade. De forma que foram 6 caminhos que nós decidimos, e para cada caminho nós temos pistas, temos passos a ser dados, e daqui a 3 anos, se Deus quiser, a gente de novo volta a se encontrar para ver o que foi concretizado, o que foi feito, as dificuldades que foram encontradas.
Durante o encontro, os participantes aprovaram uma carta que foi encaminhada ao Papa Francisco. Dom Raimundo Possidônio, bispo da Diocese de Bragança, destaca o conteúdo do documento enviado ao pontífice.
Então, em primeiro lugar, a gente mostra uma fotografia da Igreja aqui na Amazônia e o coloco diante de tudo isso como um grande pai, né? Grande pastor. Então, nas palavras que estão ali colocadas, a gente o tem como uma referência, sobretudo ele que gosta tanto da Amazônia. Então, num encontro como esse, a gente sente essa proximidade do Papa. A palavra Papa não sai da nossa boca quase, né? Pelos documentos, Laudato Si, pela querida Amazônia, pelo sínodo que ele convocou, né? A gente vê que o Papa é muito presente. Então, a nossa posição aqui foi de revelar para ele que nós estamos dando continuidade àquilo que é uma proposição da Igreja, né? E que aqui nós, como filhos dele, como pastores dessa igreja, queremos ser uma extensão do seu trabalho, do seu pastoreio, como o pastor da Igreja Católica, mas com os pés e o coração muito presente à nossa realidade.
No final do encontro, foi aprovada uma carta com compromissos comuns. No documento, os participantes pontuam caminhos a serem percorridos a partir de 6 eixos. Formação, ministerialidade, participação das mulheres, casa comum, sustentabilidade, caridade e profecia. Para cada um dos caminhos, são apresentados passos a serem dados, pistas de ações e responsáveis pela execução. Os bispos reforçam ainda a necessidade de ferramentas que os permitam um acompanhamento sistemático da ação evangelizadora por meio de planejamento participado, estratégias de atuação e avaliação de processos, meios que os ajudem a bem ler os sinais dos tempos, que os abram novos horizontes e que os permitam identificar a presença do reino. Atentos aos sinais dos tempos e do Espírito, na carta eles afirmam que a Amazônia não precisa de pastores indiferentes a seu povo, que andam longe do rebanho, indiferentes às suas dores e aos seus sofrimentos, mas homens e mulheres sensíveis e comprometidos, capazes de dar a vida até o fim. E sobre a presença das mulheres na igreja, reforçam que sentem um forte apelo para que a ministerialidade que é exercida de fato tenha reconhecimento oficial. Com olhar de esperança, eles concluem a carta falando da necessidade de se alargar a tenda e os horizontes. As interpelações que brotam intensamente deste chão amazônico os colocam em comunhão com a realidade de toda a terra. A disponibilidade de resposta aos desafios locais os faz dispostos também aos desafios que ecoam nos lugares mais distantes da igreja local aos confins do mundo, afirmam os bispos e todos os presentes no encontro. Agora você acompanha o editorial com Padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora de São Luís, no Maranhão.
Editorial. Saudação, amigo ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, das rádios católicas que integram a nossa RNA. O tema são as eleições no Brasil e nos Estados Unidos. Para começar deste último, Kamala Harris tem ganhado cada vez mais projeção nos números das campanhas nos Estados Unidos contra Donald Trump. O apoio de Barack Obama e sua esposa Michelle a Kamala tem rendido grandes resultados. Isso mostra também a força do legado de Obama, que agora se transfere, em certo sentido, para a Kamala Harris. E o mundo inteiro está de olho nessa eleição, porque é um tipo de eleição que afeta as relações internacionais, que afeta a geopolítica em todos os cantos do mundo. Nós temos, por um lado, o republicano, Donald Trump, e a democrata, do outro lado, Kamala Harris. E o mundo já está tomando partido. Aqui no Brasil, claro, recebendo influência norte-americana, mas, sobretudo, as nossas eleições são marcadas pelos conflitos, pelas disputas, pelas questões mais locais, mais regionais. Isso porque estamos em época de eleições municipais para vereadores, um grande número de vereadores em todas as cidades do Brasil, e eleição de prefeitos. Não sei como é aí na sua cidade, não deve ser tão diferente da minha. Começam então os embates, os candidatos que estão na frente mostrando os seus pontos positivos, os candidatos que estão atrás muitas vezes tentando desmerecer aqueles candidatos que estão na frente. O importante sempre nessas campanhas é observar a trajetória política dos candidatos, observar a coerência de suas falas com suas ações, observar também as coligações que eles fizeram, umas por força de necessidade e outras por aliança ideológica mesmo. Observar quem são os aliados é muito importante na hora de discernir o nosso voto e saber que o voto de cada cidadão, de cada cidadã, é preponderante, é fundamental para definir os rumos. Não preciso nem dizer para você, você certamente, querido ouvinte e seguidor, é um eleitor esclarecido, que não vender votos, não comprometer seu voto com nada além da democracia, da justiça, da ética e daquilo que for o melhor para a sociedade, de acordo com a sua ponderação, de acordo com a sua reflexão livre e consciente. Teremos mais uma oportunidade nessas eleições municipais de colocarmos o nosso Brasil em melhores trilhos, colocarmos os nossos municípios, as nossas cidades em melhores condições de vida, uma vez que a política partidária, a política macro, são fundamentais para o bem-estar da nossa população, para o bem das nossas cidades e também para o bem da nossa querida Amazônia Legal. Desejo a você, então, muito discernimento nessa campanha eleitoral que começou há poucos dias. A você, meu abraço. A você, a minha bênção.
E encerra aqui a edição de número 4032 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens a Dispésia, Nuno Lobo, Anderle Oliveira, Daniela Pantoja, Liege Costa e Neucelino Santarém. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.